A gente fala muito de escola técnica e é muito importante ter escola técnica para entrar no mercado de trabalho. A educação estratégica no planejamento de Estado, de nação, não pode ser só focado em pôr pessoas pobres em escola técnica para suprir o mercado de trabalho. Porque nem toda criança pobre quer ir para uma escola técnica. Tem criança pobre que é talentosa para burro e quer ser cientista, quer ser engenheiro, quer ser astrônomo. O governo teria que oferecer essa oportunidade, que é a única maneira de a gente minerar os talentos que estão por aí. Escola técnica é muito importante, mas ela não pode ser o foco nem o fundamental de um projeto de nação para a educação. Eu volto a insistir nisso. Uhum. Tá? É muito importante que, e eu acho que o governo federal, no momento X, teria que ter coragem de assumir isso, de que os estados e os municípios vão suprir metade do turno da educação e o governo federal vai vir por um outro turno, entendeu? Para criar um programa de educação em tempo integral, que é a única bandeira que faz sentido, na minha opinião. Desde o nascimento até a pós-graduação. E eu volto a dizer, isso tinha que ser um projeto de nação, de Estado. Isso teria que ser um acordo suprapartidário. Quem for presidente da República vai dar continuidade a esse projeto de nação, porque é uma estratégia a longo prazo, é uma política de Estado. E o Brasil seria o pioneiro nessa política e ele criaria aí uma marca inesquecível, indelével da ciência tropical. Isso seria a grande primeira marca, que é a massificação do estudo de ciências e a educação científica desde o começo da carreira acadêmica das crianças brasileiras.
Para se chegar a esse ponto, que barreiras o senhor acha que nós teríamos que vencer?
Bom, a primeira barreira, na minha opinião, é o complexo de inferioridade que ainda perdura no Brasil. Porque isso é uma decisão política, na minha opinião. Eu acho que os governos estaduais e o governo federal deviam sentar na mesa e falar, bom, nós não vamos só falar que vamos investir em educação e ficar nisso. Nós vamos realmente fazer uma revolução educacional nesse país. E a bandeira é muito simples. Se eu tivesse nessa reunião, eu diria simplesmente, nós vamos unir a filosofia de vida de dois heróis nacionais. Paulo Freire e Alberto Santos Dumont.
Por que os dois?
Paulo Freire por causa da educação cidadã, a educação protagonista, a educação a filosofia educacional que professa que todo estudante tem que se envolver na educação, ele tem que ser o agente educacional de si mesmo, ele não é um agente passivo, né? E o Santos Dumont porque é a prova mais cabal de que ciência de alto nível se faz fazendo. Não se faz ouvindo. Ninguém vira cientista ouvindo o professor contar a história de livro-texto, entendeu? Você vira cientista dialogando com o professor e testando as suas ideias na prática. E esse modelo freiriano e Santos Dumont, né, misturado, seria uma explosão, uma revolução, na minha opinião, não só no Brasil. Isso seria uma revolução no mundo. O mundo inteiro ia parar para ver o que o Brasil está fazendo. E uma vez feito no Brasil, esse modelo poderia ser levado a toda a América Latina, a todo o continente africano, o qual é o nosso parceiro estratégico, acredite ou não, no futuro da ciência tropical, na minha opinião. Não é nem a Europa, nem os Estados Unidos, nem a Ásia. O nosso parceiro estratégico é a África, do ponto de vista científico. Pode parecer paradoxal, mas é a pura verdade. Porque o mesmo potencial de se fazer ciência tropical que o Brasil tem, você só encontra na África. Para energias renováveis, novas formas de alimentação, questões climáticas, biodiversidade, todas as questões fundamentais que eu professo serem parte do currículo da ciência tropical, o parceiro mais ideal, porque entende essa lógica, pela própria dinâmica geográfica, social e até mesmo histórica...
A similaridade, né?
A similaridade total.
Não é?
Então, o desenvolvimento da África, na minha opinião... Ele passa por abraçar a ciência tropical como uma forma de transformação social, um agente de transformação social e econômico do continente africano. Isso talvez explique por que existe o interesse da gente levar esse projeto para a África. Porque algumas pessoas da África estão super interessadas em conversar com a gente sobre esse projeto, né, que nós desenvolvemos aqui em Natal. Então é paradoxal, mas eu ouso dizer que o nosso futuro científico está... dentro do Brasil, olhando para aquilo que nós temos aqui em volta, que é algo que ninguém no mundo tem, com exceção da África, que deveria ser o nosso parceiro estratégico.
E com isso, o Brasil alçaria um lugar de destaque no mundo na área de ciência e tecnologia.
Exatamente, porque da mesma forma que o Brasil sobreviveu à crise econômica investindo no mercado interno e se desacoplou, não totalmente, mas de uma maneira grande, né, do mercado externo, no momento que os países desenvolvidos não tinham dinheiro para comprar nada, o Brasil conseguiu manter a sua economia aquecida voltando-se para si. A forma do Brasil ascender no ranking científico e basicamente tomar por surpresa os países desenvolvidos nessa área é se voltar para aquilo que ele tem de melhor, em termos de vista potencial, para desenvolver a sua ciência e levar consigo a África. Porque a luta pela fome, ela existe na África ainda. O Brasil pode acabar com a sua pobreza, sua miséria, mas a África vai estar lá. E ninguém presta atenção para a África, a não ser para explorar as riquezas naturais da África. A África se abriria de mãos abertas ao modelo brasileiro ao invés do modelo chinês, né, de exploração pura econômica. Então, eu vejo isso como uma verdadeira revolução educacional e científica, desde que o Brasil assuma, do ponto de vista político, que ele precisa de uma política de Estado que una a questão da saúde pública, a questão da educação e a da produção de conhecimento de ponta.
Nesse mesmo contexto, se inseriria o restante da América Latina?
Sem dúvida nenhuma, porque as realidades são muito parecidas. E o talento científico existe em todo lugar. Isso é outra coisa. A primeira libertação do complexo de vira-lata científico que o Brasil tem que ter é que o talento científico não está só em São Paulo, não está só na Universidade de São Paulo. Ele se encontra em cada município do país. Esses talentos só precisam de oportunidades. Como o nosso projeto em Natal mostrou, no momento que você dá oportunidade para esse talento aflora.